Bom dia, tudo bem com você? Por acaso você sabe por que os indianos estão dominando o mundo tech? Vem comigo então que eu vou te contar. Uma coisa parece certa no mundo das empresas de tecnologia. Os indianos estão assumindo cada vez mais cargos de liderança de grandes corporações. Seja no Alphabet, na Microsoft, na própria Chanel, na NetApp, na Adobe, na IBM, no Twitter. Segundo especialistas que foram ouvidos por uma reportagem que eu li na BP Money, a ida de grandes empresas globais para a Índia na década de 90 e o aumento do investimento na formação de mão de obra voltada à tecnologia contribuíram muito para a entrada dos indianos no mercado. Para vocês terem ideia da importância do investimento na mão de obra voltada à tecnologia, em 2015, os indianos já estavam formando aí cerca de 6% da força de trabalho do Vale do Silício. Desses 6%, vêm aí fundadores de mais de 15% das startups locais. Esse número representa mais do que o total dos que foram vindos aí, somados juntos, tá? Da Grã-Bretanha, da China, do Japão, enfim. Além disso, foi feita uma pesquisa também que mostra que cerca de um terço das startups em todo o território americano é lançada por indianos. Essa proporção representa muito mais que o total de todos os 7 grupos imigrantes mais numerosos no país. E você veja que o problema muitas vezes é a solução. Ter problema não é um problema. Às vezes é uma oportunidade. E foi o que acabou acontecendo com a Índia. Por ter uma população muito grande e mão de obra barata, muitas empresas globais começaram a se mudar para a Índia, principalmente para investir no telemarketing. E aí, com esse fenômeno da globalização, muitas empresas americanas e depois europeias também acabaram indo para a Índia para terceirizar os seus call centers. E aí começou a ser criada aí essa cultura do país ser baseado em serviços, né? Prestação de serviço. A ida dessas empresas para a Índia fez com que o país começasse a investir na formação de novos profissionais, né? A Índia começou a investir muito em educação, criando institutos, faculdades na área de tecnologia. Quando eles viram que o país tinha uma vocação para a área de serviços, tentaram identificar qual serviço agregaria mais qualidade, mais valor. E a escolhida foi a área de tecnologia. Então, eles começaram a ter um investimento nessa área. Existe, inclusive, o Instituto Indiano de Tecnologia, por exemplo, além de outras instituições que começaram a ensinar os indianos a programar, a desenvolver softwares e outras soluções tecnológicas. Inclusive, para o Ricardo Ochoa, que é CEO da EdTech Revo, né, especialista na área, a entrada dos indianos no mercado ocorreu em meio aí a um vácuo de lideranças nos Estados Unidos, né? Porque nos Estados Unidos eles não têm um sistema, segundo ele, de educação tão forte. E aí você acabou tendo um déficit de desenvolvedores, um déficit de estudantes que vão para a área de tecnologia. Quando vão, são super bem sucedidos, né? Ninguém está aqui dizendo que os Estados Unidos não tem qualidade, enfim, você tem muita gente boa nos Estados Unidos, sem dúvida, boas faculdades, mas é um país, em termos de população, menor. E a Índia tem muito mais gente. Quando você pega o número de programador na Índia, apesar dele receber muito menos nos Estados Unidos do que um americano, ele ganha muito comparado com o resto da população, né, lá na Índia. Já na Índia, meio que a área de tecnologia é uma área de serviço, que acabou se tornando a grande forma deles terem ali a ascensão social. Então, isso explicaria um fenômeno, um pouco esse fenômeno, né, de por que a Índia vem se destacando na área de tecnologia. Isso tem a ver com políticas que foram feitas lá atrás, de investir fortemente para desenvolver essa indústria. Quando você tem ali muita gente trabalhando num determinado setor, como é o caso deles na área de tecnologia, é natural que algumas pessoas acabem se destacando, né? E aí você começa a perceber grandes líderes, tá? Esse seria o motivo de ter grandes CEOs, né? Que estão saindo para outras empresas. Isso tem tudo a ver com o forte investimento que foi feito na área. Mas nada disso aconteceu da noite para o dia. Esse é um grande problema que nós vivemos aqui no Brasil. As políticas públicas, muitas vezes, elas são feitas se pensando em resultados de 2 anos, no máximo em 4 anos, por conta das eleições. É isso que a gente vê na prática. E eles lá não. Eles pensaram na década de 90, foram começar a colher os frutos e hoje serem referência internacional e ocupando espaços em todo o mercado mundial, 15 anos depois, né? 15 a 20 anos depois. Então, aqui no Brasil, precisa iniciar. Nós ainda não temos uma política séria, né, para fazer esse trabalho de investir fortemente em pesquisa, em desenvolvimento, em educação, na área de tecnologia, né? E quando isso começa a ser feito de verdade, nós não vamos colher os frutos também em 2, 3 anos. Nós vamos colher os frutos a médio e longo prazo. Mas isso precisa começar. Cada ano que passa, são vários anos que nós estamos perdendo lá na frente. Então, o meu desejo aqui é que as políticas públicas mudem, que os nossos gestores abram a cabeça, abram os olhos para verem a importância de se investir em ciência, investir em inovação, investir em desenvolvimento, em tecnologia. Isso é fundamental para o futuro das nossas gerações, para que a gente consiga manter as nossas mentes brilhantes. Né, nossos grandes talentos, mas também para que a gente continue sendo, inclusive, exportador, né, de mão de obra altamente qualificada. Nós temos tudo para isso. O que falta aqui são políticas sérias nessa área de ciência, inovação e tecnologia, fomentando os nossos jovens, fomentando e dando oportunidade para que eles consigam, inclusive, trazerem soluções para ajudar o próprio governo. Localmente, quanta coisa boa eu tenho visto nessa Bahia fora, nas diversas regiões, de soluções de inovação, soluções com startups que poderiam estar sendo aplicadas pelo próprio governo para resolver aqueles problemas ali que o governo não consegue chegar, o braço do governo não chega, mas tem solução lá. Então, se o governo apoiasse, se o governo desse incentivo, se o governo saísse da frente, né, não quisesse controlar e desse apoio e suporte, nós já estaríamos mudando a realidade dos baianos no interior do estado. Vou ficando por aqui hoje. Quero agradecer sua audiência e dizer que eu estou muito feliz que o nosso podcast, cada dia que passa, tem crescido mais, tem alcançado mais pessoas. Então, eu fico muito feliz que a gente está cumprindo nossa missão aqui de levar cada vez mais informação para todos vocês, para que você possa sair de casa sempre muito bem informado. Então, se gostou, compartilha com seus amigos nos grupos de WhatsApp e ajuda nosso podcast a crescer cada vez mais. Um forte abraço, até amanhã. Fui!